Volta. Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Tava o sol brilhando aqui num carro, aqui no estúdio. Melhorou um pouquinho. Estamos de volta. Obrigado, então, quem está retransmitindo a gente, o Renê Vasconcelos. Grande abraço ao Renê, lá de Lago da Pedra, da Rádio Cultural FM 87,9 de Lago da Pedra, Maranhão. Grande abraço a todos vocês aí de Lago da Pedra. Pessoal que acompanha também pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. Ribamar Fernandes, oh, bom dia, Humberto. Bom dia a todos lá de Sucupira do Norte. Muita chuva aqui, todo dia tem previsão de chuva e só aparece sol. Vai, Teresina. Lá, só aparece sol. Zé Rocha diz assim: nobre jornalista Humberto, o Champ segue apenas a política republicana. Lembra a queda da Bolsa de Nova York em 1929? Faz tempo. Tudo se arruma depois. É realmente, lá nos Estados Unidos já cometeram alguns erros e ainda estão tentando se reerguer daquela bolha que aconteceu no mercado imobiliário. Não, estão se recuperando. Então lá tem de vez em quando acontece, tá bem lembrado aí, muito bem informado, Zé Rocha, né? Tomara que ele acorde a tempo, né, Zé Rocha? Porque o dólar está despencando, o povo dos Estados Unidos. A ideia que passa para o resto do mundo é que Trump acha que os Estados Unidos consegue sobreviver sozinho, né? Consegue sobreviver sozinho. E muitas vezes não é fácil sobreviver sozinho. Quando você abre o mercado, eu sou leigo no assunto, não entendo muito de mercado, mas assim, eu tenho só o supermercado Mateus em São Luís. O preço que o supermercado Mateus quiser vender, eu sou obrigado a vender, eu vou morrer de fome. Mas se eu tenho vários supermercados, se eu tenho vários comércios, né, várias opções, aí o que acontece? Os consumidores saem ganhando por causa da concorrência. Aí os preços podem ser equilibrados, ali passar por um certo equilíbrio. Eu tenho melancia, só eu tenho melancia, então eu vou botar o preço que eu quiser, né? Então, o mercado global, é só fazendo uma comparação aqui, o mercado global regula mais ou menos assim. Os Estados Unidos produz iPhone. O iPhone dos Estados Unidos custa R$12.000. A China resolve fazer um outro aparelho celular semelhante ao iPhone e vende por R$2.000. Tu vai comprar onde? Hã? Vai comprar onde? Na China. Aí os Estados Unidos, para poder continuar com as vendas, vai ter que baixar o preço para dar uma equilibrada com a China. Só dar umas comparações bem grosseiras sobre esse assunto, e aí onde deve nós aqui defendermos a globalização, a união de todos os países.
Tem muita gente, Humberto, que acha que o que é produzido na China não presta.
Pois é. Agora vamos falar de uma região que presta, alimenta muita gente.
Né, que é a região parte do estado.
Quem tem as informações é Antônio Marques.
Chuvas fortes ameaçam a colheita da soja em Balsas e na região, que sempre foi e é referência no que diz respeito à produção de grãos.
A expectativa é que seja melhor do que o ano passado, mas o clima vem atrapalhando. Atrapalhando de que forma? Não conseguimos ainda fechar talhões, a colheita começou agora dia 30, e vem cada passo tirando um pouquinho. Chove num lado, chove no outro, as roças são imensas, né? Os campos, e aí não conseguimos fechar talhão para ter uma média, mas esperando que seja melhor do que o ano passado.
Agora os produtores lutam contra a umidade para garantir a qualidade dos grãos. Agora o processo requer bastante atenção no sistema de armazenamento.
Esse é o grande problema. O clima ajudou bastante, né, na produção, o enchimento de grãos, aí está aí a maioria, está enchendo grão, mas hoje o escoamento dessa produção está ficando um pouquinho mais caro e a demora para ser colhido, porque hoje nós estamos colhendo grão com umidade, nós temos que levar para os secadores quem tem e quem não tem está transportando esse grão úmido para os armazéns das três.
Os produtores estão tomando medidas para minimizar os danos causados pela umidade. Mas com o aumento do diesel e do frete, o consumidor final já está sentindo no bolso.
Já teve esse aumento, né, do frete, a gente vem trabalhando aí, o agricultor sempre, como diz o outro, ameniza os custos, mas esses custos nós não estamos conseguindo mais administrar. O insumo hoje, que é o diesel, ele ficou muito mais caro do que a gente começou a plantar lá, em torno mais ou menos aí de 18%. Então isso tira uma rentabilidade, porque você fez um projeto lá atrás, organizou isso aí, mas para a colheita hoje nós estamos gastando muito mais e no transporte vamos gastar mais ainda por causa com esse aumento desse custo do combustível hoje, do óleo diesel, nas propriedades.
E porque tudo isso acaba prejudicando o consumidor final. Preços altos possibilitam uma escassez de produtos derivados da soja.
Acho que reflete, porque se você olhar de um outro lado, o grão, o agricultor absorve isso aí. As trades hoje lucram sobre isso, porque ela bota um patamar. O transporte, quem paga do grão, da fazenda até a exportação, é o agricultor. As trades só remassam isso para frente. Agora, o custo maior está ficando na alimentação, nos medicamentos, né? No dia a dia do arroz, do feijão, que isso usa o transporte. E quem produz esse aí, está aguentando. Agora, quem comercializa precisa ter aquela margem de lucro. Os próprios mercados, os atacadistas. Então, esses hoje estão repassando para quem? Para quem é o consumidor final. E o consumidor final está pagando e isso está gerando uma inflação. A inflação do mercado você não vê. Agora, quem vê, quem está lá todo dia comprando hortaliça, quem está lá comprando feijão, o arroz, o óleo, né? E principalmente a carne hoje, que está um absurdo. Então, isso tem tudo embutimento do frete. Tudo embutido do frete. Se não tiver essas condições, quem comercializa isso não suporta.
Isso, muito obrigado, Antônio Marques. A entrevista excelente aí com o representante aí dos produtores da região sul do estado do Maranhão. Como eu falei aqui antes da matéria, é uma região que alimenta muita gente dentro e fora do Brasil. Essa, a soja, os grãos produzidos nessa região, eles são em grande parte exportados. Há uma preocupação também.
E é o terceiro PIB do estado, viu, Beto? Lá de Balsas.
Pois é.
Primeiro é São Luís, segundo Imperatriz. Terceiro é Balsas.
Pois é. Jalber Pereira, mas você estava falando aqui enquanto passava a matéria também, que nós estamos recebendo, inclusive o Val Marley, lá da região do Bacan, que estava falando com a gente sobre esse assunto, a respeito de que o combustível sofreu um aumento mais do que o autorizado.
Exatamente.
Aqui
inclusive,
em São
Luís. A gente pega o gancho lá, justamente que uma das situações, dos fatores que o entrevistado colocou para o Antônio Marques, para o aumento de alguns alimentos, por exemplo, como a carne, teria sido exatamente, segundo ele, o aumento do combustível. O que se observa? Tivemos o reajuste autorizado na última sexta-feira para começar a partir do sábado. Esse aumento seria de 10 centavos por litro, de acordo com o quê? De acordo com o ICMS do estado. Só que essa realidade que a gente tem observado não é a mesma. Primeiro que começou a aumentar os valores a partir de quinta, sexta-feira. A autorização era a partir de sábado. Já começaram a se adiantar. E outra coisa, esse aumento é de 10 centavos. O que a gente percebe na maioria dos postos de São Luís? Esse aumento chega a quase 30 centavos e em alguns postos até superior a 30 centavos. Então, atenção para o PROCON, atenção dona Karen Barros, presidente do PROCON, vamos dar uma fiscalizada, vamos sair da cadeira, vamos rodar aqui a região metropolitana de São Luís, porque está faltando a ação enérgica do PROCON, porque o aumento, o valor não foi esse que está sendo colocado para o consumidor.
Pois é, está aí, e você que está passando pelo posto de combustível agora, que está tendo que abastecer, o preço subiu só os 10 centavos ou subiu além dos 10 centavos
autorizados? Você tem uma ideia, na região da cidade operária, Humberto, esse valor aí gira em torno de 6,10. Era 5,80, 5,87, hoje está 6,10. Enfim, cerca de 30 centavos foi o aumento. É preciso que o PROCON possa realmente fazer essas fiscalizações e punir quem não está respeitando.
Pois é, e o custo do transporte sempre acaba no bolso do
Exatamente.
Consumidor final. E sobre esse assunto, eu quero destacar aqui, que representantes da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão fizeram uma visita ao deputado estadual Osmar Filho, do PDT, na última segunda-feira na Assembleia Legislativa do Maranhão para reforçar a importância da aplicabilidade, da aplicação da lei que busca garantir mais segurança e conscientização no trânsito próximo às ferrovias do estado do Maranhão. De acordo aí com o Raquel Jordão e Flávio de Oliveira, respectivamente, gerente de relações institucionais e especialistas em relações institucionais e governamentais da VLI, que é a empresa de logística que atua nesse setor, né, é preciso que haja mais conscientização das pessoas que residem nessas próximas às ferrovias para poder garantir um pouco mais de segurança. Tem que ter mais campanhas de conscientização avisando. Nós tivemos um período em que haviam campanhas de... nós temos um mapeamento, por exemplo, da Estrada de Ferro Carajás em todo esse trajeto e que precisa ser desenvolvido campanhas, principalmente utilizando as emissoras de rádios que estão instaladas nesses municípios impactados pela ferrovia, para que as pessoas ali já tenham um alerta, tenha todas as orientações a respeito desse assunto. Aí eu queria trazer isso aqui porque o transporte ferroviário, ele barateia os custos, isso, porque ele consegue transportar mais. A outra alternativa que nós teríamos aqui seria a exploração do transporte hidroviário. Infelizmente, os nossos rios, eles sofrem sazonalmente aí com a baixa, que um transporte hidroviário aqui talvez não seja tão viável por causa dos nossos rios, que quando está no período chuvoso, as águas sobem, quando está no período de estiagem, as águas baixam e seriam
intrafegáveis. São temporários e não perenes.
Pois é. Os Estados Unidos avançou, ganhou, saiu na nossa frente e nisso, isso há muitos anos, os Estados Unidos investiram bastante no transporte ferroviário e conseguiram e conseguem aí com isso ter um transporte mais barato. Aqui o nosso transporte é modal, é através das rodovias, o que encarece muito. Cada caminhão tem um motor consumindo combustível e ainda prejudicando as estradas.
São muitos fatores negativos, Humberto. Olha, encarece a mercadoria, entendeu? Dificulta a saúde das pessoas por causa do monóxido de carbono que é liberado durante a queima do combustível e também bagunça as estradas. Você vê aqui no Maranhão não tem estrada que consiga resistir, principalmente a BR-135, pelo tanto de carretas que trafegam completamente lotadas, levando grãos e trazendo ali do Porto de Itaqui, muitas das vezes também tirando combustível para levar para demais regiões do estado. Então, principalmente nesse período chuvoso, aí não tem rodovia que segure.
Falando de rodoviários, você tem informação sobre a possível greve dos rodoviários
em São Luís? Infelizmente, é bem provável que possamos ter uma greve nos próximos dias. É que teve uma audiência ontem pela manhã, teve uma audiência lá na sede do Ministério Público aqui do estado do Maranhão. É que essa audiência foi para tratar sobre a convenção coletiva do trabalho da categoria. Então, estiveram presentes dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, né, que é o sindicato da categoria, onde foi reafirmado a intenção de deflagrar uma greve geral do sistema de transporte público que forma a Grande Ilha. Por quê? Porque tem o município São Luís, que é o transporte público direcionado a Prefeitura de São Luís, e tem também dos outros municípios, que
São José de Ribamar, Passo Lumiar.
Exatamente, que é através daqueles ônibus do sistema metropolitano, que compete ao governo do estado. Então, estiveram reunidas todas essas categorias, e o que é que os rodoviários alegam? Que todas as reivindicações, até o momento, não foram atendidas. Então, segundo o próprio sindicato, se essas reivindicações, de fato, não vierem a acontecer, então a possibilidade é iminente de uma greve nos próximos dias. Inclusive estiveram presentes representando o governo do estado para representar o transporte metropolitano e também representantes da prefeitura, mas segundo a nota que foi divulgada, não deram uma resposta que possa resolver o problema. Então, se continuar desse jeito, provavelmente na próxima semana poderemos ter greve não só em São Luís, mas nos quatro municípios por causa do transporte metropolitano.
Depois do intervalo, nós vamos conversar com Jota Queiroz, diretamente de Vitorino Freire. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.